gente está longe de dizer que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa do ponto de vista das relações que aqui se tecem. As relações são muito violentas, muito perversas, muito cruéis. Mas essas relações também dizem muito sobre as maneiras, as formas de invenção, as batalhas que estão se dando. E me parece que, por exemplo, hoje quando a gente está falando da religião, a gente está falando de muitas coisas ao mesmo tempo.
Oi! Se você mora no Rio de Janeiro ou se você ouve o Rio Memórias, você sabe que essa cidade é um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Inclusive no que diz respeito à fé. Nos terreiros, nas igrejas, nos mosteiros, nos templos, nas mesquitas, nas sinagogas, nas ruas. O Rio é sempre um território cheio de camadas, de ambiguidades, de relações complexas. E cada lugar tem um som diferente.
Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar.
A voz que você ouviu na abertura é do escritor e pesquisador Luiz Rufino, que é professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. Com vários livros publicados e muitos artigos sobre cultura, educação e religiosidade, é ele que vai acompanhar a gente nessa viagem pelos sons da fé.
Primeiramente, é fundamental a gente pensar isso que a gente está chamando de cidade, de Rio de Janeiro, enfim, como uma disputa da vida que, de uma certa forma, envolve diferentes temporalidades, espacialidades e diferentes formas de como a vida ela vai pulsando, vai sendo invocada, vai sendo desperdiçada, vai sendo defendida nesse entrecruzamento de uma cidade que cabe em muitos mundos. A gente poderia falar de uma cidade que cabe em muitas cidades, como o cronista lá no início do século passado chamou a atenção, mas na verdade eu prefiro até falar de uma cidade que cabe em muitos mundos.
Eu sou a Gabriela Montoni e essa é a quarta temporada do podcast Rio Memórias. Em 6 episódios, a gente vai explorar a Galeria Rio de Sons do nosso museu virtual, que você encontra em riomemórias.com.br. Vai ter samba, piano, bossa nova, funk, um monte de elementos que compõem o panorama sonoro carioca. Então, ajusta aí seu fone de ouvido, porque nesse episódio de estreia, eu te convido para um passeio pelos ritmos, as músicas e as histórias que misturam o terreno, o divino, o encantado e o sagrado. Vamos nessa?
Capítulo 1 Da Floresta às Catedrais.
Se eu te perguntar qual som vem na sua cabeça quando a gente fala de fé, você provavelmente vai lembrar de um sino de igreja, ou um batuque de terreiro, uma pregação evangélica, uma música judaica. E tudo bem, cada um vai ter a sua memória auditiva. Mas a gente está num podcast de história, né? Então, nunca é demais lembrar que o Rio de Janeiro já existia muito antes de se chamar Rio de Janeiro. Tupinambás e Temiminós já praticavam seus rituais nas aldeias e a trilha sonora indígena se desenhava com os cantos, a batida do pé no chão e o ritmo marcante que vinha de um instrumento pequeno, mas muito poderoso, o maracá.
Jade ojo piwe Jaje o jupiwe I Nyama e nyandereza Nyama e nyandereza Awe I
Essa voz é de Awaweuiju, da aldeia Bananal, num vídeo produzido pelo Sesc em 2021. Na mão dele tem um maracá. É uma espécie de chocalho com um cabo de madeira. Na ponta tem uma cabaça redonda, adornada com umas penas e uns grafismos, e preenchida com sementes, caroços ou pedras. É isso que faz o barulhinho. O maracá já estava presente em rituais muito antigos nas aldeias indígenas na Baía de Guanabara. Aquele era um som do Rio de Janeiro muito antes da fundação da cidade. E a função não era exatamente rítmica, era espiritual. O instrumento é encantado com a fumaça baforada pelo xamã e os sons fazem a ponte entre a aldeia e os ancestrais. Além dos maracás, dos cantos, das flechas, a paisagem sonora do rio até o século XV também era essa. O som da mata, das águas, do vento, da natureza. Tudo isso tem um sentido para os indígenas que remete a outros planos, além do plano material. Só que aí você sabe, né? Chegaram os colonizadores. Aqui no Rio Memórias, a gente já passou algumas vezes por essas batalhas entre europeus e indígenas. Se você não ouviu a terceira temporada, baseada na galeria Rio Cidade em Transformação, depois procura aí. Ela começa com um episódio chamado Chuva de Flechas na Baía de Guanabara. Mas agora não vai ter flecha, porque o nosso assunto hoje é outro, o sagrado. E o projeto colonizador também foi um projeto teológico, um projeto de expansão das religiões de matriz cristã para catequizar quem já estava por aqui.
A gente está falando desde uma ideia de religião enquanto um projeto institucional.
Aqui, de novo, o Luiz Rufino.
E falar da religião como um projeto institucional é falar da catequese como um parâmetro, um pilar da colonização, a conversão, como uma das políticas de dominação colonial.
Só que, ao mesmo tempo, essa política não conseguiu impedir a permanência e o surgimento de outras crenças religiosas no Brasil.
E a gente está falando de uma dimensão de intimidade, de afeição ao mistério, à beleza da vida, que transgride e transborda essa caixa da religião e que muitas vezes comunica muito mais o povo que aqui está. Então a gente está falando de espiritualidades que estão sendo invocadas para conduzir a vida no cotidiano.
O som que acompanha o cristianismo trazido pelos europeus é desde sempre a música sacra, que tem no canto uma base fundamental, especialmente o canto gregoriano, próprio da Igreja Católica. O canto gregoriano tem esse nome, mas não foi decretado pelo Papa Gregório I no século VI, e sim dois séculos depois, no período em que Carlos Magno era o imperador de Roma, a partir do ano 800. O canto não está ali para acompanhar a oração, ele é a própria oração. Pela liturgia católica, é a reza que faz o fiel se afastar do mundo, se lançar ao céu e repousar em Deus. Isso está representado na estrutura do canto, que faz esses movimentos musicais de ascensão e repouso. Quando surge a técnica de escrever músicas em partituras, surgem também outras formas de articular o canto. E uma das mais conhecidas é a polifonia, ou seja, a melodia composta por várias vozes em camadas. No período da colonização, a música e o teatro foram muito usados pelos jesuítas na catequese dos indígenas. Então, a música sacra no Brasil colônia foi desenvolvendo dinâmicas próprias ao longo dos séculos. Mas no século XIX, o Vaticano começou a proibir que as missas tivessem cantos na chamada língua vernacular, ou seja, na língua local. Só estava liberado cantar em latim. E isso só foi mudar na década de 1960, quando o Concílio Vaticano II permitiu que as missas fossem rezadas nos idiomas locais. O canto gregoriano foi sumindo da paisagem sonora carioca ao longo do século XX, mas ainda está presente, por exemplo, nas missas do Mosteiro de São Bento, no centro do Rio. Esses cantos que a gente está ouvindo aqui estão num vídeo de apresentação do canal do Mosteiro no YouTube. Além dos cantos, não dá para falar em fé católica sem mencionar esse som aqui, né? O choque de metal com metal nos sinos das igrejas sempre teve múltiplas funções. Desde a mais comum, que é avisar as horas, até uma comunicação complexa com os fiéis, chamando para as missas ou anunciando comunicados urgentes. Para cada propósito, um bater de sinos diferente, com suas pausas e seus ritmos. Uma espécie de código Morse divino. E essa sinfonia ganhou um aliado muito imponente, um instrumento fundamental para as instituições católicas, o órgão de tubos. No século XVI, o órgão foi escolhido de forma oficial pela igreja para acompanhar os cantos, justamente porque ele emite várias notas ao mesmo tempo, assim como a polifonia de vozes. E foi por causa da igreja que o órgão chegou ao Brasil.
A chegada do órgão no país deu-se nos primórdios da colonização portuguesa, com a criação do primeiro posto de organista na primeira Sé do Brasil, na Bahia, em 1559.
Esse é um trecho da dissertação de mestrado da organista Débora Kerr, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Sabe-se também que os jesuítas, na sua missão de catequese, utilizavam vários instrumentos musicais, entre eles o órgão, que levaram para os mais variados pontos do Brasil. Embora não haja atualmente vestígios conhecidos desses instrumentos, pode-se supor que fossem bem pequenos, facilmente transportáveis.
Isso lá no século XVI, porque depois os instrumentos foram ficando cada vez mais aprimorados.
O órgão é um instrumento extremamente complexo. Durante a sua evolução, o sistema de produção do som e suas partes mecânicas foram se tornando cada vez mais sofisticados, visando a facilitar a execução, enriquecer as possibilidades musicais do instrumento e adaptá-lo a locais e utilizações diversas. Na verdade, não existem dois órgãos iguais.
Durante muitos anos, o órgão da coroa era o mais importante do Rio de Janeiro. Ele foi construído em 1773 pelo pernambucano Agostinho Rodrigues Leite, o maior fabricante de órgãos da colônia no século XVIII. Mas existem relatos de um outro órgão diferente, inusitado e misterioso. Ele operava como uma espécie de brinquedo, com bonecos que tocavam flautas, pífanos, clarinetes e violinos. No corpo do instrumento havia uma enorme carranca que colocava a língua para fora e arregalava os olhos quando as notas mais graves eram tocadas.
Sob os dedos profissionais do padre Pedro Leão, o órgão todo se movia na carranca medonha e nos autômatos e maravilhosos bonecos simulando tocar os pequeninos instrumentos. Da poderosa tubulagem, musicando o grande hino de ação de graças, escorriam volatas melodiosas, inchando o templo, escapando pelo portal, jorrando pelas janelas, esvoaçando pelo terraço e pela praça.
Esse órgão resistiu por alguns séculos e teve um fim trágico em 1926, quando uma tempestade violenta destruiu o teto da capela onde ele ficava.
O que resta dele é somente a carranca terrífica que bulia os olhos e expelia a língua. Apenas a carranca sobrevive, arreganhando em desafio ao tempo as dentuças refiladas.
Agora você imagina um órgão de tubos, um instrumento tão importante para a consolidação do poder da Igreja Católica, incorporando no Rio de Janeiro uma carranca, um artefato não branco por excelência, considerado monstruoso e até demoníaco pela igreja. Mas falar de algo não branco é um bom gancho para a gente lembrar que o período da colonização não trouxe para o Brasil só os europeus, trouxe também violentamente os africanos.
Capítulo 2: A Resistência pelos Batuques.
Como uma cidade como o Rio de Janeiro reflete muito bem esse narcisismo europeu, né? Essa espécie de tara em ser uma caricatura de uma metrópole europeia, né? O Rio de Janeiro, a história do Rio de Janeiro, ela é, de uma certa forma, evidenciada, ela evidencia isso pra gente. Entretanto, o Rio de Janeiro é uma cidade, é um chão, né? É um tempo e espaço praticado exatamente por aqueles que foram e são investidos de muito terror e muita violência para que essa ideia de um lugar meio que projetado querendo ser o outro, né? Querendo ser centro, querendo ser uma espécie de reprodução de uma metrópole europeia, ele vai ser o tempo todo atravessado exatamente porque essas presenças estão aqui e vão dar batalha, né? E vão fazer com que aqui não seja exatamente aquilo que se buscou. Então a gente está falando de uma cidade que ela tem um contingente negro-africano gigantesco. A gente está falando de uma cidade indígena, em grande parte a gente está falando de aldeias.
Entre os séculos 16 e 19, nenhum outro país das Américas recebeu mais africanos sequestrados e escravizados do que o Brasil. Foram quase 5 milhões de pessoas. As formas de sobrevivência e resistência passavam pela religião e pela música. Nesse sentido, a cultura afro-brasileira se entranhava, inclusive, nas festas católicas. Tanto que os registros sobre associações religiosas semelhantes ao que hoje conhecemos como candomblé, nas primeiras décadas do século XIX, mostram que, inicialmente, essas organizações estavam vinculadas a confrarias e irmandades cristãs. Naquela época, os batuques eram ouvidos nas procissões e nas homenagens aos santos, como o padroeiro São Sebastião. A verdade é que, no Brasil, o sagrado e o profano sempre se misturaram na fé católica. Aliás, como lembra o Luiz Rufino, o Rio de Janeiro reserva um feriado no dia 23 de abril para celebrar São Jorge,
que é um santo exatamente popular porque tudo que o marca como identidade que enlaça a sua aldeia, a sua companhia, como diz lá a oração, é marcado por atributos que não são santificados. É um santo que não tem nenhuma condição de ser santo no estrito da palavra. É um santo que às 7 horas da manhã tá bêbado, tomando porre, né? É um santo que tá virando a madrugada no samba.
As festas organizadas pelas irmandades em homenagem aos santos padroeiros ou outros de devoção eram o momento máximo da vida dessas associações.
Esse é um texto da historiadora Marta Abreu sobre as festas das Irmandades Católicas no século XIX.
Para desagrado de muitas autoridades civis e religiosas, preocupadas com a continuidade da ordem e com o não cumprimento das determinações tridentinas, essas festas costumavam confundir as práticas sagradas e profanas, tanto nas comemorações externas como nas que eram realizadas dentro das igrejas. Em geral, a população escrava negra não perdia a oportunidade de tocar suas músicas e batuques e dançar suas danças. Esses espaços podiam ser de solidariedade, alegria, prazer, criatividade, troca cultural e, ao mesmo tempo, um local de luta, violência, educação, controle e manutenção dos privilégios e hierarquias.
A Marta Abreu registra a presença de 3 batuques de pretos em 1866. E não era nos subúrbios, era na freguesia de Santana, a mais populosa do Rio naquela época. As autoridades tentavam coibir essas atividades com o rigor da lei, mas os fiscais encontravam resistência. Ouve só esse relato.
O fiscal da freguesia de Santana enviou alguns ofícios à Câmara Municipal comunicando que os batuques, danças e tocatas de pretos proibidos pelo Código Municipal de Posturas têm continuado todos os domingos. No último ofício, o fiscal informa que, no domingo 29 de julho, dobraram tais batuques com muito incômodo para a vizinhança, havendo dois na Rua da Alcântara com fundos para a Rua São Leopoldo e um na Rua de São Diogo. O fato ainda era mais grave, segundo a descrição do fiscal, porque um dos batuques tinha uma caixa de receber as espórtulas, ou seja, as gorjetas. E quando ele próprio se aproximou, rondando com os guardas municipais, recebeu apupadas, ou seja, vaias e foguetes. O fiscal explicava que ainda não havia multado os batuques, pois aguardava a Câmara deliberar qual deveria ser o seu comportamento com semelhantes ajuntamentos.
Outro som que se disseminou pelo Rio de Janeiro ao longo do século XIX foi o da macumba. Mas aqui eu estou falando do instrumento musical chamado macumba. Era um pedaço de madeira parecido com reco-reco que produzia um som assim, ó. Depois, claro, o termo macumba passou a se referir também às festas com dança, música, muitas vezes animada pelo som daquele instrumento. Antes da chegada do candomblé, a macumba carioca foi um dos rituais mais importantes da cidade. O candomblé tem matriz africana, mas se forma no Brasil no século XIX, com diferentes práticas musicais e ritualísticas. As cantigas do candomblé nagô, por exemplo, são cantadas em iorubá, como nesse exemplo registrado pela Larissa Lira, pesquisadora em ciências das religiões. O candomblé caboclo é cantado em português. O de Angola só se toca com as mãos e assim por diante nesse quadro sonoro rico e variado. As sonoridades são diferentes em cada nação, mas existem pontos em comum. A música no candomblé não é só um ornamento, ela tem um significado, uma função. Assim como os sinos na Igreja Católica, os tambores também são tocados de diferentes formas para diferentes momentos, como os toques para cada orixá, por exemplo.
Eu gostaria de falar um pouco do tambor. E, a meu ver, eu acho que o tambor é um lugar importante para a gente pensar a paisagem sonora, os ritmos, né, os versos que cruzam e fazem essa cidade. Mas não é pensar o tambor meramente como um instrumento musical. E aí eu vou conversar um pouco com algo que é muito comum, por exemplo, nas macumbas, nas umbandas, por exemplo, na cultura do samba, na cultura do jongo, né, que é muito presente aqui na cidade do Rio de Janeiro, na cultura dos calangos, nas folias de reis que estão presentes aí nos morros da cidade, que é pensar o tambor como um suporte onde algo o encarna. O corpo é um tambor. A existência é um tambor.
Na busca dessa espiritualidade, a Umbanda surge no começo do século XX a partir de movimentos religiosos como o candomblé, o catolicismo e o espiritismo. Uma mistura refletida em festas e eventos das comunidades que a gente vê até os dias de hoje. O Luiz Rufino lembra os réveillons da infância dele.
Onde, por exemplo, eu, que era um moleque que morava no subúrbio, morava numa rua onde os moradores alugavam um ônibus para ir fazer macumba na praia. E muitos desses que iam fazer macumba, o fazer macumba era estar ali, comer, brincar, socializar, saber de uma fofoca. Os sambas que iam desfilar no ano seguinte já estavam muito presentes, sendo cantados, sendo ali versados. No próprio Natal, esses discos já eram distribuídos, presentes, né? Então, isso era uma coisa comum das famílias. A dimensão cotidiana da cidade do Rio de Janeiro, nesse duplo festa, mito, rito, que vai sendo plasmado no cotidiano, é muito parecido com a dinâmica de um partido alto, onde um dá um verso, o outro tem que dar outro, para ter exatamente continuidade. Então, isso eu acho que de uma certa forma, comunica bem essa espiritualidade brincante que reside nessa cidade, mas que é uma espiritualidade também guerreira.
Do ponto de vista musical, as células rítmicas e a instrumentação da fé de matriz africana, os batuques, a macumba, o candomblé, a umbanda, tudo isso vai ser a base do que a gente entende como a música popular brasileira. Essa herança vai dar no samba, que nasce na Praça 11 e se espalha pelos morros e pelos subúrbios do Rio de Janeiro, assim como na batida do funk carioca. E vocês se preparem, porque nessa temporada sobre os sons da cidade, a gente ainda vai passar pelo samba e pelo funk. Mas como o nosso passeio hoje é cheio de zigue-zague, agora eu vou pular para algo bem diferente dos ritmos de matriz africana. Primeiro, sem música, só na voz.
Eu garanto a você, meu amado, que desde então, no dia, nesta noite, se você quiser, quando você levantar a tua mão para ele, você vai voltar aqui no próximo dia dizendo o seguinte: eu quero uma oportunidade, pastor. Eu preciso de uma oportunidade. Mas
você... Agora com música.
Capítulo 3. Para glorificar de pé.
Santo, 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 santo.
O que a gente está ouvindo são sons da Igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. E esse é um som cada vez mais presente no mapa auditivo da cidade. A matriz que mais cresceu no Brasil nas últimas décadas foi a neopentecostal. São muitas e muitas igrejas evangélicas que se espalham pelo Rio, ocupando desde pequenas construções de alvenaria até templos luxuosos de mármore. Cada uma tem suas características, mas quase todas oferecem elementos sonoros bem marcantes. O pastor pregando em voz alta com o microfone na mão, o coro dos fiéis na plateia, os cantos e louvores acompanhados por um conjunto musical. A música, enquanto gesto de louvor, é tão marcante nas religiões evangélicas que esse cenário extrapolou as igrejas e virou um fenômeno de mercado. Os hits gospel estão nas rádios e nas plataformas de música online, uma explosão sonora que ocupa não só os templos, mas também as caixinhas de som e os fones de ouvido de muita gente no Rio de Janeiro e no Brasil todo. Só que o instrumental evangélico também varia. Algumas igrejas chegaram a adotar a tradição católica dos órgãos de tubos. Foi o caso da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, a PIBRJ, fundada na Rua de Santana em agosto de 1884, pelo pastor americano William Buck Bagby, o primeiro missionário batista a se estabelecer no Brasil. Hoje, a igreja funciona na Rua Frei Caneca e o órgão de tubos foi reformado e reinaugurado em 2016.
Portanto, para esta noite... Noite significativa, especial, concerto de reinauguração do órgão de tubos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Peço a todos vocês que recebamos agora a organista Regina Lacerda para a primeira parte do nosso programa.
Assim como a música de várias religiões, a pregação evangélica também sai dos templos e ganha as ruas. Você que está aí ouvindo, eu tenho certeza que você já esbarrou com alguém pregando em algum lugar do Rio de Janeiro. Numa rua, numa praça, até no transporte público. Em 2013, a justiça proibiu qualquer pregação religiosa dentro dos vagões dos trens da cidade. Mas, ainda assim, esse som faz parte do nosso cotidiano.
A pregação dentro do trem, mas eu estou aqui dentro, não estou conseguindo, tem que pregar.
Essas inscrições do cotidiano, são muitos cotidianos, eles de uma certa forma forjam uma paisagem sonora. Então, se você está no trem às 6 horas da manhã, e isso porque você já pegou o trem às 5, e vai entrar alguém fazendo uma pregação, cantando um louvor.
Então, eu vou gostaria de orar pela sua vida, orar pela sua família, para que o Senhor Jesus venha abençoar a tua vida nesta segunda-feira.
Ou se você está numa feira e naquele momento que enquanto se arma a barraca, puxa caixote, tem alguém que versa um samba de um lado e o outro responde de um outro lado. Então a gente está falando, por exemplo, de você pega um ponto cantado, um ponto versado nas macumbas cariocas, está sendo cantado na esquina, na porta da igreja, ou está sendo cantado numa mata, numa praia, ou no aniversário de alguém, num batizado. Muitas vezes isso é para também invocar uma dimensão de como a vida ela é abraçada por um mistério e que comungar desse mistério também faz parte.
Aqui no episódio, a gente se aprofundou mais nos sons da fé católica, dos evangélicos e das religiões de matriz africana. Mas é claro que o Rio de Janeiro vai muito além. No século XVIII, a comunidade judaica já tinha uma presença significativa na cidade. Ali, perto do Largo da Lampadosa, que depois ficou conhecido como Largo do Rocio, onde também viviam os ciganos. As cerimônias praticadas pelos judeus mantinham tradições milenares, com o hebraico pronunciado nas rezas e muitas vezes cantado. A prática litúrgica nos cultos usa o shofar, uma corneta feita com chifre de carneiro. E nas cerimônias de casamento, a música vibrante é uma tradição. A polifonia religiosa do Rio de Janeiro passa por muitos instrumentos e muitos idiomas. O hebraico cantado dos judeus, o árabe das mesquitas muçulmanas, o sânscrito nos mantras Hare Krishna. A língua dos anjos nos cultos evangélicos, o latim das missas católicas tradicionais, o iorubá do candomblé nagô. Uma mistura que a cidade sempre abrigou. Claro, com cuidado para a gente não cair no discurso romantizado da miscigenação.
Tem uma narrativa da mistura que ela é uma narrativa racista. Tem uma narrativa da mistura que ela, de uma certa forma, ela é muito benquista por aqueles que, de uma certa forma, estão protegidos no privilégio, na manutenção do poder, no lucro do que a história de tratamento dessas diferenças e um tratamento balizado pela violência construiu aqui.
Essa mistura, ao mesmo tempo, passa pelo terreno da violência e também passa por uma beleza encantadora.
Então eu acho muito bonito e, ao mesmo tempo, muito potente, muito sagaz e muito furioso, num sentido também da sua força de batalha, como todas essas criações elas estão, de uma certa forma, marcando um caráter do quão é plural esse mundo que cá estamos, que é atravessado por muitos mundos. Muitos deles são extremamente afáveis, com a diferença, mas outros não. São extremamente perversos e contrários à diferença. Então, se canta, se faz música, se cria verso, se bate tambor ou se bate no corpo ou se bate com o pé no chão para diferentes questões na vida. Isso que é o mais bonito e que nesse universo dos ditos comuns, da trívia, do cotidiano, no universo dito popular, que também abraça uma expressão de intimidade com o mistério, com a fé, com o sagrado, essas coisas vão aparecer das mais diferentes formas, compondo paisagens musicais, paisagens sonoras e paisagens também de tom poético mesmo, para nos dizer que existe, no fundo disso tudo, uma grande política de como se vive por aqui.
Eu agradeço demais ao Luiz Rufino por ter embarcado com a gente nessa viagem.
Eu que agradeço, uma alegria estar com vocês aqui, que a gente possa, com esse papo, talvez tocar em memórias profundas aí dessa cidade.
E você, gostou do episódio? A nossa viagem pelos sons do Rio tá só começando. Por falar em som, a trilha sonora do podcast é composta pelo Gabriel Falcão. Mas, peraí, Gabriel, dá uma pausa aí na música rapidinho. Pronto, agora faz um favor, bota um pianinho aí pra gente. Nossa, eu pedi um pianinho e o Gabriel botou logo um Ernesto Nazaré tocado pela Maria Tereza Madeira. Não precisava tanto, mas foi bom. Porque esse vai ser o clima do nosso próximo episódio. A gente vai navegar pelo período em que o Rio de Janeiro se transformou na Cidade dos Pianos. Agora eu vou pedir licença para Ernesto Nazaré, com todo respeito, mas está na hora dos créditos. Então, Gabriel, pode voltar com a sua música. Beleza. Esse foi o episódio de abertura da quarta temporada do podcast Rio Memórias. Eu te convido a se aprofundar no tema visitando o nosso museu virtual em riomemórias.com.br. Lá você encontra a Galeria Rio de Sons, que vai guiar os 6 episódios da nossa temporada. Conta pra gente o que você achou. A nossa arroba é Rio Memórias no Instagram. E se você tá ouvindo no Spotify, avalie a gente com as estrelinhas e deixe seu comentário na pergunta que aparece aí no aplicativo. Nesse episódio você ouviu áudios dos canais Tucanap, Sesc SP, Alê Jungle Songs, Larissa Lira, Juntos no Candomblé, Mosteiro de São Bento, Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, Projeto Missões, Zani Filmes e Acervo do Choro. Eu sou a Gabriela Montoni, historiadora e apresentadora desse podcast que é produzido pela Escuta Aqui. A coordenação é do Rodrigo Alves, que também cria os roteiros e grava as leituras adicionais. O Thales Ramos faz a supervisão do roteiro. A Clara Costa faz a montagem, a edição e a sonorização. A pesquisa histórica é do Davi Aroeira. A Jamile Boulay faz as entrevistas. Foi ela que gravou com o Luiz Rufino. Tanto a entrevista como as locuções foram gravadas no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, com supervisão técnica do Dani Di. Obrigada e até o próximo episódio.
O Rio Memórias é patrocinado pelo Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, pelas empresas Norsul e Casnar Leonardos, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e pelo Banco BTG Pactual, Adam Capital e Concremat, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Obrigado e até o próximo episódio.